Boa tarde. Pode ser bom dia ou boa noite a todas, todos e todes. Bem-vindos a mais um Ciclo Slow. Era um programa que era para fazer de 6 a 10 episódios e nós já estamos no 26º episódio. Eu estou muito feliz de poder estar trazendo essa riqueza e essa amplitude sobre o design. E sobre várias formas de ser slow. Para ser slow, não precisa ser designer. Isso é muito importante que fique claro. Qualquer profissão, qualquer pessoa pode encontrar esses princípios em seu trabalho, em sua vida, e praticá-los. Na verdade, tudo é uma prática, né? E aqui, hoje, eu estou trazendo uma pessoa muito especial, a Ana Yamazaki, Ana Yam. A Ana é formada em design de produto na Unicamp, antiga Unicamp, hoje é a Universidade Positivo. E ela fez uma trajetória muito incrível, muito linda, ampliando design para muitos horizontes. Eu acho que durante essa conversa a gente vai acabar entendendo como foi que ela aplicou os princípios do slow na sua vida e também no design. Ainda queria comentar mais uma coisa assim que é bem especial. Ela participou da primeira turma de ecodesign. Essa primeira turma aconteceu na Universidade da indústria, na Federação das Indústrias do Paraná, e foi uma turma grande de alunos de diversas áreas, inclusive o design, aonde o curso foi um curso muito intenso. Todas as pessoas nós construíamos, todas as semanas nós construíamos o nosso conteúdo e praticávamos, construíamos e praticávamos. Um curso bem intenso. E de lá para cá, ela foi aplicando tanto princípios do ecodesign quanto os princípios do slow, que tem assim uma abertura muito mais para colocar a pessoa como um slower. E é muito incrível a gente encontrar essas pessoas que se formaram e hoje são excelentes profissionais. Então, bem-vinda, Ana. Adorei que você aceitou, já quase num período de férias, fazer uma conversa comigo. Estou bem feliz com isso. Bem-vinda. Eu não disse todo o teu currículo. Eu acho que você poderia completar.
Alô, Ber, querida. Agradeço muito também pela oportunidade. Bem feliz de estar aqui, em especial nesse momento que eu estou resgatando esse projeto das mandalas, que é um dos temas principais que a gente vai conversar hoje, né? A minha formação principal é como designer, né? Então, eu cursei desenho industrial na Unicempe. Desde criança tive uma relação muito forte com a arte e o artesanato, né? Essa experiência de crescer entre tecidos, a minha mãe tinha uma loja de tecido. Então, a gente vai trazendo o currículo desse lugar que, né, que eu
Da
considero que é da
família.
criança, né? A nossa formação começa desde os nossos primeiros passos, né? Todos esses
Sim.
que vão chegando. Então, esse crescer assim numa casa onde a minha mãe ela teve por muitos anos uma loja de roupas femininas, vestidos de festa, e ali tinha o processo também de costura, de adequação desses vestidos. Então sobravam muitas barras, muitos tecidos, e eu cresci entre esses fios e tecidos lindos, sedas, cores e texturas, né? Que foi algo que me estimulou muito assim no meu processo criativo. Então, desde sempre inventando muita coisa, improvisando com os materiais. Acabei indo para o design, né? Não tinha como ser diferente. E quando eu me formei, em paralelo a essa formação, eu também cursei um tempo de artes visuais, né? Na época era educação artística com licenciatura em artes plásticas. Esse caminho paralelo, né, que aparentemente parecia paralelo, foi uma forma de buscar complementar, porque naquela época o design ele não trazia tanto, acho que alguns recursos e conteúdos que ele traz mais hoje em dia em relação à própria sustentabilidade, né? Não era algo que existia sequer na grade, assim, né? A gente falava de materiais, de processos, mas não tinha uma ênfase nesse cuidado, nessa necessidade, assim, né, de um cuidado em relação aos impactos, né, e esse desenvolver em harmonia, né, com o meio ambiente. Então, eu me formei em 2004, 2003, mas em 2007 que eu realmente me resgatei como designer, no momento em que eu te conheci, né, a partir do curso de ecodesign, que foi um lugar que realmente assim trouxe um resgate da minha relação do fazer design a partir do encontro com o sentido, né? Desse encontro com tudo que você trouxe no curso. E eu lembro assim que me impactou no primeiro momento que a gente foi falar de projeto e você escreveu no quadro assim em letras bem grandes: como o meu projeto pode contribuir com um mundo melhor?
É uma das frases principais.
Nossa, e ali assim eu me senti em casa, assim, né? Foi o anúncio
É.
que eu tinha que estar. E realmente, assim, né? Entrando em contato com muita inspiração no curso, né? Muitos exemplos, num tempo em que a gente acessa, né? Em que as mídias mostram tantos exemplos, muitas vezes negativos, né? E a gente tem tanta coisa linda, maravilhosa, iniciativas incríveis, humanidade. Em sua forma sensível, espiritualizada, inspirada, acontecendo e se manifestando. Então, foi lindo poder ver isso, né, a partir do curso. E que, sim, existe um caminho, né, para a gente conseguir fazer. Existem muitas pessoas, existe uma rede
Ali era
maravilhosa.
um desafio, né? Porque nós estávamos dentro da área da indústria. E a ideia era que esses criativos ali dentro pudessem movimentar as mentes das indústrias, né? E que a criatividade, e a arte, ela pudesse, trazer novos significados para aquilo que a indústria fazia, para os resíduos que ela gerava, né? E para um fazer dentro da indústria que já considere meio ambiente, social. Era um desafio, mas era um desafio muito bom. Eu ficava muito, muito feliz, assim, muito. Eu me sentia muito. Você falou de completude, né? Eu me sentia muito completa, porque eu tinha saberes de todos os tipos. E a gente tem que ter uma mediação, uma linguagem para poder estar nos contextos, né? Então, eu achei que nós somos muito adequados. Naquela turma, muitos grupos, acho que todos os grupos ganharam prêmios, né? E isso é muito importante, assim, como uma. Não que seja importante ganhar prêmios, mas que tenha um reconhecimento e também visibilidade, traz visibilidade, a indústria viu, percebeu. Daquilo se ramificou para muitas atividades interessantes dentro do ecodesign. Então, a turma de vocês foi incrível,
Linda, né? Foi um bom plantio, né, Bia? Eu imagino que
né? Foi.
isso eu vejo pela minha própria vida, assim, mas o quanto daquela experiência isso ainda está repercutindo, né?
Nossa,
O poder que
sim.
tem, né? Cada ação, assim. Muito
Então,
bom.
deixa eu perguntar já, tem mais, tem alguns elementos que eu acho muito importantes na formação da nossa vida profissional. É o fato de a gente não ficar dentro de uma área apenas, né? Então, quando a gente faz cursos fora, parece que não tem nada a ver. Inclusive, eu estimulo, para quem é designer, eu estimulo a que. Saia da caixa, saia daquela estrutura. E, em geral, o design ele é muito técnico, né? Agora, quando a gente já fala de natureza, já tem uma outra coisa. Quando eu fiz design, eu fiz já na sequência um outro curso que me desse base para ser empresária, porque eu estava dentro da indústria, eu tinha uma pequena indústria e eu precisava de outros recursos, né? E muito mais tarde eu fiz psicologia. Isso mudou completamente a minha vida. a minha forma de ver o mundo. Então, quais foram as formações que você buscou para fazer esse fluir assim que é mais do coração, né? Você também é uma empresária? É uma empreendedora, não é?
Também uma empreendedora, uma mãe empreendedora,
Mãe, eu também preciso enaltecer isso.
empreendedora.
As mães são incríveis.
A gente tem que colocar no currículo junto a maternidade sempre, né? Eu acho que ela faz parte assim do know-how, né? Eu até brinco assim que quando eu for assim, se um dia eu tiver uma grande empresa, que eu vou assim um requisito. Não, vamos colocar como um lugar a ideia é que a gente sempre inclua, né? Mas, assim, um pré-requisito que conta muitos pontos seria a maternidade, né? Porque é uma iniciação para a gente poder se desenvolver a tantos níveis, né?
Total, total. E você sabe que eu ganhei um emprego como professora na Universidade Tuiuti, e uma das partes iniciei assim, né, Maria Bernadette, X anos, né, na época talvez eu tinha 42, mãe de Bernardo e Vitória, e pus a idade deles. E a pessoa da banca olhou para mim e disse: eu nunca vi um currículo colocar no primeiro lugar, mãe. E eu acho que eu ganhei. Foi um dos motivos pelo qual eu entrei como professora. Eu achei incrível isso. Você é
Então,
mãe de duas meninas, né?
sou mãe de duas meninas, Clara e Liz, de 11 e 8 anos. E, bom, tem uma jornada aí, né? Então, trazendo assim, entre formações e vivências, né? Do design, junto. Eu passei, então, pelas artes plásticas, tive esse encontro com o
Vai
eco-design,
começar.
né? E a partir daí, comecei a integrar o design, a esse fazer artesanal. Nesse processo de me formar, eu me mudei, fui morar um tempo em Fernando de Noronha. Então, lá também foi um processo de estar em contato com a comunidade, né? Muito numa visão assim já mais expandida a partir do que a gente tinha aprendido no curso. E dali eu também tive contato com as danças, né? Conheci as danças da paz universal, né? Que são danças circulares, mas são danças que têm elas são enraizadas no sufismo, né? Então são danças que nos conectam com a totalidade, como as mandalas, né? Danças que propõem o encontro com a unidade a partir da integração de todas as culturas dos povos da Terra. Então, a gente se conecta com a natureza, com os ciclos, com os povos, com esses distintos saberes, né? Vendo tudo como aspectos, né? Da unidade. Da dança, fiz vários cursos, né? Em relação à dança, danças circulares, danças da paz, danças meditativas, e sempre permeando entre esses caminhos, né? Criativos de dança e do design e da arte. E um tempo depois comecei a trabalhar com eventos, com produção de eventos, com cursos de ginecologia natural, onde então a gente também trazia essa conexão com os ciclos, essa sabedoria que as plantas, que a natureza traz para a gente, formas de poder se harmonizar a partir de um olhar também integrado dos nossos processos, das desarmonias do corpo em relação como um chamado, né, para que a gente possa ter uma escuta a partir disso e como que a gente pode estar harmonizando. E para mim sempre pareceu que eram caminhos distintos, né? Nossa, eu tinha uma cobrança interna mesmo, assim, né? Quase que como uma falta de foco, porque cada hora eu ia para fazer um movimento, assim, de tempos em tempos, né? Eram mergulhos, mergulhava aqui, resgatava aqui, fazia um pouquinho. Então eu lembro que em 2007 eu fiz o curso de ecodesign. Em 2008 eu comecei já a desenvolver as mandalas, que já foi um trabalho. Já estou trazendo aqui esse percurso, já estou começando a trazer um pouco desses fazeres. Eu não sei se é essa a ideia, a gente nesse curso, né?
Muito bom, sobretudo isso, assim, trazer o que vem de dentro para fora, né? É muito característico que uma profissão, um profissional, olhe para outros profissionais e tenham aquilo como modelo e queiram seguir aquilo como, né, um modelo de competência, aquilo que eu preciso ser e atingir. E Quando a pessoa fica buscando por isso, é muito provável que ela se olhe e ache que ela não dá conta, que aquilo que ela faz não é o suficiente. E é bem interessante que o design, ele permite uma gama imensa de ser. E a gente não precisa usar o parâmetro dos designers que ganham prêmios, que não precisa. Só isso. Então, aquilo que venha de dentro, que seja um fazer, que exige certas configurações e que, de um certo modo, o teu jeitinho de fazer vai trazer a estética, né? Então, dentro disso vem tudo que você é e aquela expressão que se diferencia um pouco da arte, no sentido que o artista. Ele vai ter lá um certo statement e ele vai modificar a cada peça que ele fizer. E no design a gente pode reproduzir, mas nessa reprodução, referenciais se mantém e criatividade surge. Então, isso que é lindo do design, né? Então, uma peça como uma mandala, como eu estou vendo já em torno de você algumas. Elas parecem ser a mesma coisa, mas cada uma delas é uma. E isso é um processo interno teu, né? E para quem faz esse contato com isso, a pessoa vai saber que ali tem essas camadas que conectam com as próprias camadas dela. Então, isso é lindo, não é? Isso são as mandalas já estamos falando das mandalas, né? Conta para nós um pouco desse processo maravilhoso.
Então, essa técnica em especial, né? Deixa eu pegar aqui no colo para a gente conversar e poder trazer um pouquinho mais.
Você criou a técnica.
Isso, foi um processo intuitivo, assim. Eu comecei a. Foi uma época em que eu estava, assim, muito criativa, um momento, assim, de expansão, assim, de entrar mais em contato com a vida através de um olhar mais espiritual mesmo, assim, né? De vamos, eu acho que dá para trazer essa palavra contemplativa mesmo, assim, né? De perceber a manifestação das formas e as inspirações que vinham, visões, né? Inspirações, assim, e como isso estava relacionado, assim, né? Aquilo que a gente acessa em relação à própria vida, perceber essa integração mesmo, assim, essa sincronicidade das coisas que aconteciam. E isso começou a me colocar num lugar, assim, num processo criativo de querer expressar. Eu precisava expressar para integrar, né? A minha maneira sempre foi de reorganização através de fazer uma arte, montar algo, né? Esse processo arte terapêutico mesmo, né?
Sim.
Eu comecei a visualizar muitas mandalas na época, sonhos, imagens, sempre eram em torno de estruturas mandálicas. Até aí eu não tinha feito nenhum estudo, assim, né, do que eram as mandalas, o que elas realmente representavam, né? E eu senti de primeiro buscar dentro, né? Então, por que isso está vindo, né? O que que isso representa? E eu comecei ali, eu lembro que uma vez eu visualizei essas formas e eu vi elas como camadas mesmo, assim, né? Era como se eu visse a mandala tridimensionalmente. Quando a gente olha a representação de uma mandala, ela tem uma estrutura, um ponto central e ela é delimitada por um círculo. Essa seria a estrutura principal dela, né? Aí
Sim.
a gente vê que tem várias formas, vários elementos que convergem. E eles podem ou do centro se expandir, tem outros elementos que às vezes vêm da periferia e vão em direção ao centro, né? Então, eu comecei a visualizar que esses elementos eles tinham dimensão mesmo, assim, né? Como se vissem uns mais para frente, uns mais para trás.
Eram tridimensionais, né? Tem uma visão, sei lá, quadridimensional, né? Ou mais.
Aí a gente vai entendendo, né? Porque a princípio aparentemente tridimensionais, quando eu olhava só para as formas em si, né? Então, de uma visão de um plano, onde a gente vê um desenho de uma mandala, eu tive essa perspectiva de que ela era tridimensional. E aí, então, eu encomendei algumas caixas. Caixas circulares e caixas quadradas, né? Como essa aqui, ó. Uma caixa com uma E aí eu comecei a trabalhar nela em camadas. Eu dividia ela em vários planos. Então, fazia linhas assim, dividindo em planos. E a partir disso, alguns furos para poder costurar camadas nela, né?
Que
Não sei.
lindo.
Mas aqui ela tem, são várias camadas com diferentes formatos que se encontram, né? De alguma maneira.
Sim.